Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao Vida em Movimento, o videocast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Ludmila Vilar e esse é o último programa do ano. Exatamente por isso a gente está fechando com chave de ouro, tratando de um tema importantíssimo quando se fala de Brasil, um país com tantas desigualdades. Hoje a gente vai aprender sobre mobilidade social. Vou explicar aqui rapidamente do que se trata esse conceito. Mobilidade social nada mais é do que a possibilidade da gente mudar de hierarquia social ao longo do tempo. Ou seja, como se diz popularmente, seria o velho e bom crescer na vida. Atingir patamares e conquistar coisas que as gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, não puderam e não conseguiram, geralmente por falta de oportunidades. E para nos ajudar a abordar esse assunto e seus diferentes aspectos, teremos duas convidadas muito especiais. Uma delas é a Melissa Pimentel, conselheira independente da Fundação Grupo Volkswagen, e a Petrina Santos, gerente executiva de ESG e sustentabilidade da Volkswagen Financial Services do Brasil. Oi, Melissa. Oi, Petrina. Prazer ter vocês aqui com a gente para conversar de um tema tão importante que vocês entendem tanto. Bom, eu queria começar falando do conceito de mobilidade em si. Além da mobilidade social, o conceito e como é esse cenário no Brasil, a gente vai tratar também aqui de um assunto que se relaciona diretamente com o tema, que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Alguns desses objetivos, entendo, falam diretamente sobre questões fundamentais para que a gente tenha mobilidade social. Eu acho que são temas como erradicação da pobreza, fome zero, trabalho decente, acesso à água potável, direito à moradia, uma moradia saudável, confortável e segura, entre outros. Então, aqui já fazendo a primeira pergunta, né? Considerando todos esses temas, todas as complexidades que a gente tem no contexto brasileiro, quais são os principais desafios para uma pessoa conseguir, ter mobilidade social ascendente num país pautado não só por tantas desigualdades, como também, ao que parece, pela perpetuação de tantas desigualdades, né? A impossibilidade de se mexer. Como é que você pensa, como é que você pode ascender positivamente num país que quase te impede, muitas vezes, de você galgar novas, uma vida mais confortável, uma vida mais segura? Você pode começar falando, acho que a Petrina pode começar falando, depois a gente ouve a Melissa.
Bom, Ludmila, para mim, assim, pela minha experiência de ser uma pessoa também que precisou enfrentar essas barreiras sociais e econômicas, né, para chegar e construir uma história diferente dos ascendentes, né? Então, como que eu me torno uma boa ascendente para os meus descendentes, né? E também cuido, né, de fazer essa prosperidade reverberar para os meus pais e para quem veio antes de mim, né? Então, acho que são três aspectos principais. Primeiro, parafraseando o Paul Pullman, né? Ele fala que o CEO da Unilever, ele comenta que a gente aprendeu muito bem a privatizar o impacto positivo e a sociabilizar os impactos negativos de tudo que a gente faz, né? Então, isso é muito significativo porque isso está muito conectado com o segundo ponto, que de fato, se a gente quer ter uma população e principalmente jovens, né, que estejam à frente do que precisam fazer e que sejam capazes de sonhar também. Eu tive a possibilidade de trabalhar muito tempo com juventude e eu lidava com meninos e meninas de 12 anos que não sabiam responder se tinham um sonho ou não, né? Então, assim, está muito conectado com esse segundo ponto, que é a gente vai precisar trazer um mindset diferente que vai envolver quebra de paradigma, que é a prosperidade, ela precisa ser compartilhada. A gente não está falando nem de todo mundo ser rico ou todo mundo ser pobre. Não é rico ou pobre essa equação do ou, né? Mas, de fato, a prosperidade ela tem que ser compartilhada. O que que isso significa? Os recursos básicos para quando você fala de uma mobilidade social, você comenta, né, do ODS 12 de erradicação da pobreza, acesso a recursos, etc., etc. Essas questões básicas e fundamentais, elas precisam ser compartilhadas, né? E aí, para mim, também vai estar muito conectado, então, com esse terceiro ponto, que é a mesma coragem que a gente tem, a mesma ousadia que a gente tem de levantar todos os dias da cama, de ir trabalhar, de dar seu melhor, de conquistar os KPIs, de conquistar as metas e tudo mais, essa mesma coragem que a gente vai precisar trazer para a mobilidade social e principalmente quando a gente fala para sustentabilidade, para fazer acontecer. Então, fechando, né? A gente sabe como fazer, porque a gente faz isso muito bem para os negócios e para a sociedade como um todo. Agora é só começar a envolver esse tema também para dentro dessa temática, né?
Usar essa habilidade
Usar essa habilidade.
também, né, que a gente já tem, então, para esse outro tema.
Bom, obrigado pela pergunta, primeiro. E continuando um pouco aqui a opinião da Petrina, eu tive a oportunidade de ler alguns livros, né, sobre budismo, enfim, que é do meu interesse pessoal. E imediatamente, quando você falou da prosperidade, me veio uma fala que eu aprendi, que dizia o seguinte: do ponto de vista egoísta, é melhor ser altruísta. Então, é essa questão de estar todos podendo usufruir dos benefícios do planeta, da comunidade, enfim. Então, é sobre isso que é isso que a mobilidade social visa permitir, né? Então, acho que é um desafio, especialmente no Brasil, né? Eu acho que é um desafio muito grande, porque o país é um dos países mais desiguais do mundo, né? Embora tenha muita muita riqueza, essa riqueza ela não é compartilhada e distribuída. E a gente tem alguns mecanismos perversos de manutenção um pouco
Exato.
disso, né? Sabe assim, então quando você bloqueia acessos, eu acho que a mobilidade social também é muito sobre acesso, né? É acesso à cultura, é acesso à saúde, é acesso a um cuidado básico das crianças quando a mãe precisa ir trabalhar. A gente viu recentemente, né, o tema que está agora
Sobre a
em voga sobre a
invisibilidade do
invisibilidade
cuidado
do
feminino
trabalho feminino,
no
a
trabalho.
economia do cuidado, né, que é um termo novo que está surgindo. Então, assim, você onera a mulher, né, que além de ter a carga dobrada de cuidar do lar, ainda ela tem que cuidar das pontas, que são as crianças e os idosos,
É,
né?
e tem isso que se chama geração sanduíche, né?
É, as
Se
mulheres
cuida
têm
dos
crianças pequenas
pais
e os
dos,
pais
é,
idosos. Então,
é.
assim, e aí, ademais dessa sobrecarga, você tem esses bloqueios, digamos assim, né? Então, acho que, assim, quando a gente fala de mobilidade social, imediatamente vem na cabeça a questão da renda, né? A questão do trabalho, da empregabilidade. Ela é fundamental, obviamente, mas não é só isso que vai promover esse tipo de coisa, né? Porque você ter suporte de creche quando você volta para o mercado de trabalho é fundamental, senão metade do potencial de geração de renda de uma família está impedido de
Tá bloqueado,
acontecer, está
verdade.
bloqueado, entendeu? Então, acho que, assim, resumo da ópera é um pouco isso, né? É essa coisa da pujança estar disponível para todos, mas de não de derrubar esses bloqueios, entendeu? É sobre acesso a um monte de coisas, entendeu? Então, a corrida já começa desigual. E se você, é como se eu tivesse alguém capacitado a correr 500 metros e outro sai mais para trás correndo 500 metros com barreira, sabe? É
Exato, com muitos
muito
obstáculos,
mais complicado. Então, acho que esse é o desafio, né? Eu acho que a pobreza ficou, a desigualdade, né, e a pobreza no Brasil ficou muito escancarada, né, no pós-pandemia, que eu acho que isso também veio, trouxe, né, essa desigualdade das possibilidades, por exemplo, a possibilidade de ficar em casa, que foi uma das questões que vieram muito muito
muito atuante.
fortes, né, quando a gente viu os trabalhadores
Perderam
que
as
não tiveram
perderam de
opção,
tudo.
elas tinham que sair para trabalhar, entendeu? Então, assim, acho que, resumindo, é um pouco isso, né? É sobre o acesso, é sobre as possibilidades, sobre a permeabilidade que a gente, como sociedade, dá para que essas pessoas possam sair de uma situação, de vida menos privilegiada para acessar, esses bens, não só bens materiais, né? Bens culturais, saúde, segurança, enfim.
E você falando da pandemia agora, gente pensa até o seguinte, a vulnerabilidade social é tão grande, porque assim, muitas das pessoas que tinham casas, que tinham trabalho, você perde o trabalho, você perde tudo, você vai para a rua.
Exato.
Você vai comer, você precisa de comida, né?
É voltar no básico, né? No básico fundamental.
A mobilidade social descendente é muito, muito fácil, enquanto isso. Ascendente é muito, muito, muito difícil, né?
É.
Isso que a pandemia trouxe, né?
O conceito de mobilidade social é também a gente entender que também não é só avanço, né?
Não é só
também
avanço,
é retrocesso.
Pra trás, né? E pra
também
trás,
é retrocesso. E aí você tem que cuidar para que isso seja uma coisa consistente ao longo do tempo.
Exatamente. Enfim, a gente vai falar sobre sustentabilidade da mobilidade social.
É um mega
né?
E até pegando um gancho sobre isso, né? Ficou tão escancarado, né, Melissa, assim, que a gente passa a ver demais e costuma achar que isso, e começa a achar que isso é normal.
Você normaliza,
né? Então,
não
nos impacta mais, né? Falando de uma forma generalizada, né? Ver o que está acontecendo na rua. Tem um exercício bastante interessante no trânsito. Que eu fico bastante chocada, né? Quando uma ambulância precisa passar. Eu lembro que, anos atrás, quando uma ambulância precisava passar...
Era rápido.
Era rápido.
Todo mundo...
Hoje, esses dias, eu estava no trânsito, uma ambulância, e a pessoa estava no carro, e ela continuou mexendo na maquiagem, no espelho, e a ambulância atrás,
como
e todo mundo...
Como
se nada tivesse acontecendo.
Pelo amor de Deus.
E ninguém se mexeu. Eu falei, gente... Olha o ponto que a gente está chegando, né? Assim, em termos de sociedade mesmo, né? Então, é o outro, né? E a gente nem se organizou ali mais para fazer as fileiras do carro sair para deixar a ambulância passar.
Eu acho que tem um pouco esse perfil, né, Petrina, que eu tenho, que eu vi que você tem também. É um pouco essa coisa meio indignada que a gente fica, né? Tem que ter um pouco esse... Isso tem que incomodar, né?
Isso tem que incomodar.
Você tem que incomodar profundamente, entendeu? Sabe assim, ah, eu vou parar um minutinho na vaga do deficiente. Não é um minutinho, cara, sabe assim? Isso é inadmissível, sabe? Esses acordos de convivência, entendeu? Esse é um pouco do tecido social, né? Ele se esgarça quando a gente chega em situações extremas, né?
Uhum.
De extrema desigualdade, de extrema pobreza, de extrema violência. Tudo isso, de alguma forma,
esgarça,
ele tá... Sim. Tá conectado,
uhum.
Entendeu? E a gente tem vivido isso não só no Brasil e não só decorrente da pandemia e não
uhum.
só em países com índices de desigualdade, né? A gente tem tido questões em vários lugares do mundo, né? Então acho que a gente tem um mundo em crise em várias dimensões.
O mundo tá muito complexo,
várias dimensões,
né?
Tá super complexo, tá difícil de navegar, entendeu?
Tá. Já tem até teorias, nomes para isso, né? O mundo Bunny, o mundo VUCA, que agora eu não vou saber explicar a diferença entre um e outro, mas são teorias que falam sobre a complexidade do mundo hoje. É tão
Exato.
Complexo que, né?
Não é mas ao mesmo tempo a gente não resolve temas fundamentais, né?
Exato, então...
Como fome, como a saúde Sim. básica, entendeu?
Exatamente.
Voltar, a gente voltou a um patamar de pessoas com fome no Brasil do século passado.
É a tal da mobilidade social descendente.
Exatamente, então assim, quando você vê revivendo várias pautas hoje em dia de outros movimentos e de outras pessoas se mobilizando contra a fome, você fala, gente, pelo amor
Sim.
de Deus... Entendeu? Eu tô envolvida em organizações e atuo profissionalmente no terceiro setor há quase 30 anos. As pautas já mudaram, né? Tinha a pauta social, teve a pauta do trabalho infantil, teve alguns movimentos, mas eu não achei que eu voltaria para uma pauta dessa natureza, né? Que é a pauta da fome, né? Então, isso é muito fundamental, né? Eu sei que não é o escopo aqui do que nós estamos falando, mas nós estamos falando um pouquinho do contexto, né?
Uhum.
E de como que a mobilidade social pode dar conta de dar ao indivíduo a capacidade de suprir as suas próprias necessidades básicas, entendeu? Sem ter que depender de mecanismos de auxílio público, que são meritórios, entendeu? Enfim, não vou entrar nessa pauta, porque é uma pauta polêmica, mas, enfim, você tem mecanismos de resgate. Eles têm que ser temporários, mas, cara, você tem que dar a potência para o indivíduo, para a família, entendeu? Para, né? Para ele navegar, mas o meio ambiente está muito difícil, né? Assim, o contexto está difícil de navegar.
Até porque quanto mais você tem uma população que depende, a verdade é, depende da política e da boa vontade política, mais vulnerável elas são.
Então, exatamente.
Né, você fica de acordo com o governo A, governo B, com o governo C, você fica
suscetível, suscetível a investimento público, né?
Público, né? Exato. Não vamos entrar na pauta, não é essa pauta, mas de fato...
É público, não partidário.
É, exatamente.
Para deixar claro.
Mas, assim, quais as agendas, assim, a gente já falou um pouquinho sobre o tema, acho que está claro já para o público o que, que é a mobilidade social. É importante, ascendente, mas existe a descendente, que é muito mais comum no Brasil. Quais são as agendas prioritárias para que essa mobilidade social ascendente aconteça? A Petrina já falou um pouco, você já falou, mas assim, falando em termos de agenda, né? Chegar a botar na mesa a agenda, o que, que é educação, é saúde, qual é prioritário, o que está na frente? Vocês têm alguma na frente ou todas são urgentes? Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Eu acho que são, todos esses temas estão correlacionados, como a gente falou, porque eles criam esse ambiente de dificuldades variadas, né?
Uhum.
Mas... Eu acho que, sem dúvida, a educação, né? Eu acho que isso é um pilar fundamental. Isso é uma crença pessoal minha, mas eu acho que desde o começo da trilha, né? Da formação do indivíduo, começando na educação infantil, né? A educação infantil é um tema que foi descoberto nos últimos anos em função... Do maior conhecimento sobre o desenvolvimento do cérebro, né? A neurociência trouxe a importância da formação do indivíduo nos primeiros anos, né? Então, tanto que você vê no Brasil, a política pública mudou, deixou de ser cuidar de criança e passou a chamar-se educação infantil. Ele é o primeiro pedaço da formação do indivíduo. Agora, é uma trilha super longa, né? E a trilha longa tem que terminar lá na outra ponta com uma pessoa capaz de ser produtiva e de se colocar no mundo do trabalho e gerar a receita mínima para sua sobrevivência básica. Então, assim, agora, resolve rápido? Não resolve rápido, né? Você está falando de 0 a 18. Né? E tem que ter investimento maciço nisso. Claro, todas as outras coisas são coadjuvantes e são super importantes, mas eu acho que a formação...
Educação.
Educação e formação, e no fim, como desfecho, formação para o mundo do trabalho, eu acho fundamental. Acho fundamental. Enfim.
Sim, eu acho que bem plugado com essa questão da educação também é a própria alimentação, né? Esse recurso do fome zero mesmo, né? A gente tem até um ODS dedicado para isso também, né? Lógico que o ODS, ele tem, os ODS tem um impacto, né? É integrativo, mas por mais que você tenha acesso à educação, etc., se a gente não cuida mesmo desse recurso físico e tangível, isso prejudica, né, Melissa? Até conexões neurais, sim, né? Assim, questões cognitivas e tudo mais, que voltam em determinada época da vida, né, se isso não foi bem cuidado. Então, existe um aspecto, é isso, né, a gente volta para o mapa da fome, eu tenho grande parte da população passando fome, e não dá para a gente conseguir avançar na educação se eu estou com a criança tendo a única refeição do dia dela, né, na escola, que às vezes aí vai ser aquele arroz temperado, né, e tudo mais. Então, essa questão da alimentação é muito urgente, né? Agora, existe uma agenda que ela ainda não é temática, mas eu gostaria de trazer uma boa provocação aqui, né? Isso precisa fazer parte, e as empresas, elas precisam entender que isso é uma corresponsabilidade do setor privado, né? Então, às vezes, quando a gente fala dessas grandes agendas, né? Educação, trabalho, alimentação, etc., a gente tem de esperar muito ou da sociedade civil, né, Melissa?
Exato.
Ou do próprio governo, né? E a chave dessa transformação, que vem inclusive na Agenda 2030, pela primeira vez numa agenda da ONU, que traz o aspecto econômico, que é esse crescimento sustentável, né? Então, a empresa, ótimo, com seus funcionários, ela tem essa corresponsabilidade de pensar na qualidade da alimentação, na qualidade do serviço médico, do SESMIT, né, que você presta, como que você vai conseguir trazer desenvolvimento educacional para seus colaboradores? Como que você vai trazer para dentro de casa a mesma representatividade que a gente tem da população brasileira para dentro da sua liderança e dos seus colaboradores, né? Eu falo isso porque muitas transformações que eu tenho visto em empresas por onde eu passei é quando o CEO entendeu que ele é corresponsável pelo tema de educação, pelo tema de alimentação, etc, etc, a ficha cai. E geralmente essa ficha cai porque são pessoas que chegam no topo da liderança e têm filhos.
É.
Né?
E aí que mundo enxerga você quer
um
deixar,
pouco
né?
disso também. Né? Então, acho que tem essa agenda temática que é o papel do setor privado nisso, que a gente explora muito pouco ainda. E é uma agenda e tem uma avenida de transformação nesse sentido.
Ah, isso sem dúvida. Eu acho. Acho que a gente fala desses temas, né? Quando se fala desses temas, assim, educação, saúde, fome, parece que está lá longe, né? Parece que está distante, parece que não tem a ver com o meu business, né? Eu sempre trabalhei no terceiro setor, mas em vários lugares e de várias formas. Também trabalhei em empresas, enfim. E é bem isso, né? A liderança sensível às causas, quais sejam, faz muita coisa acontecer, né? Agora, mas eu acho que ao mesmo tempo em que há de ter um reconhecimento de que as grandes empresas, as grandes corporações têm que atuar efetivamente ou ter, no mínimo, a sensibilidade sobre esses assuntos, né? É óbvio, sempre vai ser uma decisão ali de estratégica qual é a intensidade com que ela vai trabalhar esses temas. Por outro lado, também entender que não é responsabilidade única e exclusivamente da empresa. Aí é que vem o grande desafio, que é parcerar. É trabalhar em conjunto.
Em parceria.
É você canalizar recursos através da fundação, por exemplo, no caso da fundação Grupo Volkswagen, através das áreas outras de sustentabilidade da empresa, né, que agora temos as áreas ESG dentro das empresas. Mas é saber que sim, tem que estar alinhado com as políticas públicas. Às vezes você vai ter que estar num município que você tem sim que parcerar ali com o poder público local, porque é ele que gerencia muito do seu entorno, do entorno da sua fábrica. Tem que também botar para jogo as organizações sociais, porque muitas delas que estão na ponta, que estão recebendo, né? É que estão cuidando das crianças das creches ou das crianças e jovens em situação de risco, ou dos idosos, ou dando formação para jovens para o mercado de trabalho. Então, assim, acho que a solução é de vários atores, né? E a solução tem que ser sistêmica mesmo. E eu acho que esse é o grande desafio, né? São todos esses setores engajados com uma mesma pauta, né? Eu acho que é uma pena que o drama nos mova, né? Que a gente tenha que ver as questões que ressurgem a partir da pandemia, né? Como a fome e um pouco acesso, é uma pena. Mas eu acho que tem, como você disse, uma grande avenida, né? De potencial de colaboração, entendeu? Eu acho que esse é um aspecto super importante que deve ser considerado. E
que a gente até brinca, né, Melissa? Assim, não é uma equação simples, né? Não é uma subtração, uma adição, uma multiplicação com divisão, né? Assim, esses dias a gente estava conversando, é aquela equação complexa ali da quinta série, quando a gente está aprendendo, tem colchete, tem parênteses, para quem é colega engenheiro, tem derivada, né? Então, assim, é uma série de questões que precisam ser olhadas, né? Muitas vezes o dinheiro, né, que vai viabilizar todas essas parcerias, né? Não é daqui só que ele vem, né? Então, você precisa expandir. É como que a gente quebra esse paradigma de modelo mental mesmo, de pensamento, né? Então, as coisas estão vindo, a gente sabe que está vindo bastante regulação nesse sentido também, já começando na pauta ambiental e aos pouquinhos também vindo na pauta social, né? Então, a gente sabe que a regulação, ela vem ajudando muito a trazer os temas à tona e a criar essas padronizações também, né? Porque só quando a gente fala de sustentabilidade e avaliação de impacto social, que aí a Melissa vai até entender melhor de impacto social, só avaliação de impacto social é uma série de modelos,
é um mundo complexo,
etc.
É um mundo
etc,
complexo, né? É uma área de conhecimento super profunda.
Quando
complexo.
Você fala de ESG, aqui durante esse videocast já deve estar surgindo um novo framework de ESG.
Exato, um novo modelo, um novo autor, uma nova publicação.
Exatamente. Enfim. Então é complexo.
É complexo. Né? E acho que um dos desafios também é, são tantos modelos que fica difícil você de fato entender o impacto, porque não existe uma unidade, né? Não existe uma fórmula para todos os países, para todas
tem
as empresas.
Milhões,
tem várias. Tem. Então, qual, né? Tem. É um desafio, porque o número sozinho também não conta história. Então, como é que.
Outro tema legal também, né? Quando a gente fala dessa coisa complexa de muitos atores, é também a empresa ter a ambição correta, né? Do quanto ela alcança para resolver as coisas, entendeu? Porque, por exemplo, dentro do mecanismo de avaliação de impacto, que é uma coisa super importante quando você está trabalhando com projetos ambientais, com projetos sociais, enfim, é entender porque o recurso nunca será suficiente, entendeu? Uhum. Porque o cobertor é curto. Uhum. Então, também, uma empresa tem que ter a ambição correta do quanto ela consegue mudar uma determinada situação. Então, por exemplo, voltando ao nosso tema aqui de mobilidade social, que é um tema importante para a Fundação Grupo Volkswagen, para o grupo, para as empresas do Grupo Volkswagen, não só a Fundação expressa, né, a intenção das empresas que fazem parte da Fundação. É, não vai dar conta. Tem que ter clareza que não vai dar conta. Porque a questão da mobilidade social é muito mais ampla e muito maior e muito mais... demanda muito mais esforço, muito mais recurso do que a empresa tem ou a fundação tem. Mas um grupo com essa fortaleza tem muito a contribuir, né? É uma grande alavanca quando resolve lidar com um tema como esse, entendeu? Então, acho que tem um valor muito importante, entendeu? Acho que isso é legal deixar ressaltado, que não vai dar conta, mas é muito importante. É muito importante esclarecer e trazer o tema à tona e dizer até onde consegue ir, entendeu? E eu acho que isso é de muito valor. De muito valor
é
mesmo.
O que a gente comentou, essa agenda de parcerias, né?
Exato.
De fato, não consegue dar conta de tudo que envolva mobilidade social no Brasil como um todo,
imagina,
né? Mas é aí que vem o papel, né? Da estratégia, da materialidade, né? Porque... Ao que nos toca, e é muito que a gente tem conversado, né? Assim, apesar de que não seja o todo, qual é a minha parte? Eu preciso começar, né? Porque muitas vezes a gente fica, né? Como pessoas mesmo, a gente espera. Às vezes não tem uma tecnologia, principalmente quando a gente fala de um ponto que vai impactar cada vez mais mobilidade social, né? Que é justiça climática, né? Que a gente fala. Justiça climática, os impactos do clima, tem CPF, tem cor e tem região, né? Porque
Exato.
A gente conhece pessoas de projetos sociais que dormem 7 pessoas no cômodo. E eu fico pensando como é que essas pessoas estão dormindo com essa onda de calor.
Exato. Agora,
e como
né?
é que estão indo trabalhar, conseguindo trabalhar com dignidade e com a cabeça boa e às vezes
Exatamente.
Até ali com a alimentação impactada, né? Então, assim... É muita coisa, né? Mas qual que é, então, a nossa estratégia, prioridade, juntando esforços, né? E junto
Exato.
Aí com os outros setores também, para a gente fazer o que nos cabe, né? Então, principalmente quando a gente fala de clima hoje, que a gente sabe que vai vir muitas tecnologias, né? Porque ainda está começando a eletrificação, quando a gente fala de biocombustível, etc., a gente precisa começar, como foi com o smartphone anos atrás, né? Quando começou, sei lá, tinha aquele bip que você pendurava na cintura, e hoje já é isso, né? Então, assim, se a gente não começar, a gente não vai vendo o que pode melhorar e quais são outras ferramentas que vão estar melhor, né? Quais vão ser, por exemplo, as melhores tecnologias para lidar com todos esses aspectos climáticos na construção de base,
exatamente.
Né? Então, assim... É nesse nível que a gente precisa chegar, né? E tudo isso também pode virar produto, serviço para todas as empresas, fazendo a prosperidade gerar, né?
É o compartilhamento da prosperidade, né?
Exato.
Você ter... E eu acho que o que é legal também, falando em prosperidade, né? Que a gente falou aqui de vários pontos que não são... São pontos difíceis, né? Para não dizer pontos negativos, não são pontos difíceis. Nós estamos falando de fome, de desigualdade, de pobreza. Mas eu acho que um aspecto também super importante, tendo, né, trabalhado em várias organizações, é a gente também começar a entender que essa população é ver a potência, uhum, né? E não ver a falta. É também olhar, esse também é uma mudança, também é uma quebra de paradigma, né? É, o que que uma organização como as empresas do grupo Volkswagen e a fundação, enfim, como que você olha quando você vai atuar junto com uma determinada comunidade, por exemplo, aquela comunidade? Você vai olhar tudo que falta ou você vai ver potência?
Uhum.
Eu acho que isso tem sido uma mudança de paradigma também, entendeu? Então, tem alguns projetos que você vê e fala, nossa, porque quando você... Aí volta ao tema inicial que a gente estava falando, você dá acesso. Quando você abre essa janela da possibilidade, aí você vê a potência das pessoas, das organizações sociais, de um território, para endereçar uma determinada causa, e isso é de muito valor, né? Uhum. Então, acho que isso é um ponto para prestar atenção, é você destravar a potência, né, das pessoas e dos grupos sociais. E eu acho que só dá para fazer isso quando trabalha em parceria, né? As empresas, governos e as organizações da sociedade civil, entendeu?
A gente tem... Queria falar um pouquinho de ODS, mais especificamente de ODS. A gente tem um ODS que fala sobre... É que é voltada para parcerias, né? Se não me engano, é o ODS 17. De parcerias multissetoriais, né? Tão importante, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, sem parceria não há desenvolvimento. Mas eu queria saber de vocês quais ODSs impactam diretamente quando a gente fala de mobilidade social. Eu entendo que o conjunto de ODSs trabalha junto, né? Claro. Trabalha em conjunto.
A lógica é essa.
A lógica,
né,
é essa. Mas se a gente pudesse citar... Alguma, vocês conseguiriam citar algumas ODS que, assim, putz, essas são as... Sem essas, a gente não trabalha a mobilidade social. Vocês conseguiriam citar?
Vai lá, Petrinha, né? Já trabalhou.
O ODS 17, ele é tão potente, né, que ele tem um apelido também, que é o ODS da escala. Porque sem ele, você não consegue escalar as ações que estão previstas, né, na Agenda 2030. Então, ele é carinhosamente chamado de ODS da escala. Para mim, principalmente trabalho, é muito difícil elencar ODSs, uhum, né? A gente fala de... A agenda, ela tem os impactos primários, secundários, terciários. Muitas vezes a gente tem que priorizar, porque senão você puxa o fio do novelo de lã e não termina, uhum, né? Porque todos eles impactam positivamente e negativamente entre eles, uhum, né? Mas principalmente para a pauta de mobilidade social, acho que é fundamental. Não dá para falar de mobilidade social sem olhar para um, que é a erradicação da, uhum, pobreza. Óbvio, se eu, claro, não cuido, né, assim, das, uhum, condições, né, daquela pessoa, como é que vai estar numa sala de aula estudando, etc, etc. E para mim, um que é bastante especial, né, que é a primeira agenda da ONU que traz o aspecto econômico para dentro da pauta socioambiental, é o ODS-8, né, de crescimento. Então, ele une o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável, né? Então, ele, para mim, ele representa um pouco essa quebra de paradigma que a gente precisa ter e começar a enxergar esses temas cada vez mais juntos, né?
É, eu acho que sim, né? Eu aí tem aqueles óbvios, né, que é o da educação,
uhum,
e o da desigualdade, né? Se, uhum, fosse completar, uhum, esse mix... Né, porque o da educação, todo objetivo, todo ODS, quando você puxa, né, ele abre em
nas metas.
Submetas,
né?
Lá. Uhum. Então, ali você consegue entender, porque, sim, esses temas, eles são bastante amplos, né? Cada, uhum, nome desses permite você imaginar um milhão de coisas que cabem,
uhum,
ali dentro.
Uhum.
E esses dois trazem com muita clareza, né? Tanto a educação... Ele fala especificamente, né, sobre formação para o mundo do trabalho. Então, assim, ele é mais ferramental,
uhum,
né? Quer dizer, para que isso tudo aconteça, você tem que ter uma ferramenta que te permita ser produtivo e gerar renda para você mesmo. Acho que isso é uma coisa mais pragmática.
Uhum.
E o outro da desigualdade também, porque também a desigualdade fala disso que a gente estava falando também, das mulheres serem mais penalizadas, enfim... tem milhões de temas da desigualdade das mulheres, é porque é o que vem à tona em função aí do tema quente recente
do Enem.
Do Enem. E aí, mas tem a questão racial que está aí colocada, tem etarismo, enfim, que é um tema, uma pauta nova que está surgindo. Então, acho que se fosse olhar, esses seriam os ODSs que eu acho que, de alguma forma, conversam com a mobilidade social.
De uma maneira mais direta, mais de frente
à
frente.
É, mais instrumental, assim. Porque eu acho que a Petrina trouxe esses macro, né, que são mais intersetoriais, e acho que esses dois estão mais focados, acho que principalmente no aspecto de inclusão produtiva, né, que eu acho que é uma dimensão da mobilidade social.
Que a gente vai falar pouquinho aqui pra gente. Exato. É, entrando no trabalho da Fundação Grupo Volkswagen em si, a Fundação ela mantém projetos cujo objetivo é justamente aumentar o protagonismo de pessoas que são vulneráveis socioeconomicamente. E aí eu vou aqui puxar para a minha cola, porque são três projetos, né, principalmente, a gente tem três principais projetos. Um deles é o Costurando o Futuro, que ajuda a formar e qualificar profissionais de costura, tanto para o ofício em si, quanto para planejarem seus negócios e aprender a trabalhar em rede. O outro é o Carretas do Conhecimento, que funciona como escolas móveis, eles com total infraestrutura para cursos de aperfeiçoamento profissional voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo. E a gente tem também o Code School, Academia de Programação e Desenvolvimento, que é voltado para a formação de jovens e adultos em conteúdo de programação de softwares, né? Que é uma área que cada vez mais cresce. E tem um destaque importante sobre o Code, que é ele prioriza grupos que são minorizados socioeconomicamente. É importante a gente dizer isso, eles não são minoritários, eles são minorizados, né? São grupos como mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, pessoas com deficiências, pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim. Todos esses projetos, eles têm uma linha em comum, que é justamente essa que a Petrina tinha dito, que era da inclusão produtiva, né? Eu acho que, primeiro a gente pode explicar um pouquinho aqui, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o que é a inclusão produtiva, né? Porque a gente ouve muito falar de inclusão. De inclusão produtiva a gente ouve menos. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho para as pessoas o que é a inclusão produtiva. E como é que esse fomento à empregabilidade e ao empreendedorismo contribuem para essa mobilidade social? Num primeiro momento, queria ouvir isso de vocês, sobre a inclusão produtiva e sobre a importância da formação para a empregabilidade e para o empreendedorismo de mudar, de fato, de trazer uma pessoa para uma vida mais confortável.
Perfeito.
Então, você falou de projetos que enchem o nosso coração, assim, de orgulho, né? Então, para a gente, a inclusão produtiva é você fechar o ciclo do impacto social positivo com essa prosperidade compartilhada e com todo esse zelo que precisa também, né? Então, é a metáfora de você dar o peixe, mas você ensina a pescar, né? Ao mesmo tempo. Então, esses projetos que você cita, por exemplo, Costurando o Futuro, todas as ações que a gente vai realizar, que vai, porventura, dar um brinde, né? Ou a própria mochila, quando o funcionário entra, já é esse projeto que se torna o fornecedor nosso no Grupo Volkswagen, né? Então, isso, de fato, é muito especial. E em relação ao Code e ao projeto das carretas também, como que a gente consegue fechar esse ciclo? São pessoas que são contratadas pelo próprio grupo, né? Então, esse projeto que a gente cita das carretas, a gente formou a primeira mulher jovem mecânica da Porsche, né? Isso é muito significativo. O próprio investimento nessa formação da educação que a gente tanto falou, que gera essa inclusão produtiva na ponta. O próprio Code também, né? O Code, a gente já tem pessoas do Code sendo admitidas pelas empresas do grupo também, né? Então, a gente tem uma demanda de mão de obra, né, de pessoas que trabalham com TI, etc., principalmente quando a gente está falando de banco e das marcas que trabalham muito com desenvolvimento tecnológico, a gente precisa desses profissionais. E ao invés de a gente simplesmente ir para o mercado e abrir essas vagas, como que a gente pluga isso? Isso foi um exercício, é um exercício que a gente tem feito com a Fundação desde o início do ano, né, dessa governança, assim. Então, como que a gente pluga todas as ações que a gente realiza junto com a Fundação, com as necessidades do negócio também, fechando esse ciclo do impacto social positivo.
É, isso é muito legal, né? Eu acho que você amarra tudo, né?
Uhum.
Você começa... A gente começou a falar, e dá para perceber que é uma linha do tempo, né? Do desenvolvimento do indivíduo. E,
uhum.
e desde a educação infantil, né? A creche sendo um serviço que cuida da criança também dá a possibilidade de prosperidade para a mãe, até a formação através dos projetos, né? É, eu, a última reunião do conselho, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, o projeto lá do Code School, muito bacana, assim, você ouvir. E quando você olha aquela infraestrutura, né, porque é junto com o Senai,
uhum.
e aquela qualidade daqueles equipamentos, aquela sala, sabe, assim, parece que você tá em outro planeta,
uhum.
o nível altíssimo de oferta, né? De novo a gente volta no tema do acesso,
uhum.
né? Porque é isso, se a gente tivesse muitas cold schools, a gente tinha muita gente formada e habilitada, e eu acho que o imprescindível desse projeto, o ponto mais importante desse projeto é justamente buscar esse público minorizado, né?
Uhum.
Que se não fosse pelo projeto não teria a possibilidade. De novo a gente está falando nas barreiras que a gente uhum. acabou de falar há pouco tempo atrás. Então quando você tem um projeto que de propósito rompe essas barreiras, aí é que está a riqueza e a potência, né, de um projeto como esse. E eu acho que, embora, né, seja um grande valor a empresa cuidar para que parte desse público formado retorne para a empresa, porque, enfim, é um ganha-ganha, né? Ganha-ganha-ganha. Ganha o projeto, ganha o indivíduo, ganha a empresa. O que é mais interessante, ademais disso, é também jogar esse profissional no mercado de trabalho, entendeu? Uhum. Então, assim, e trabalhar com áreas que são, no caso do Code, super quente, né?
Uhum.
Então, a gente está vendo aí que tem uma demanda por profissionais bem formados, né? Isso no caso do Code. No caso do trabalho com as costureiras, bom, eu sou fã, né? A primeira coisa que eu fiz foi comprar uhum. minha malinha de carregar notebook uhum. é das costureiras, do Costurando o Futuro, enfim. Ali tem mais um atrativo, né? Porque é usar a matéria-prima, né? Que é residual do processo produtivo, né?
Então, só para as pessoas entenderem.
Então, não é só uma formação, ela usa
o resíduo automotivo, né?
Automotivo, principalmente o resíduo têxtil, né?
Resíduo
automotivo, para a produção de mochila, bolsa, necessaire, enfim. Então, tem muitas conexões com a cadeia produtiva da empresa. Mas eu acho que mais do que isso, como eu falei, né, a gente tem que pensar em não só isso, porque não vai dar conta, né, não vai ter tanto trabalho para jovens programadores ou tantos brindes a produzir, é dar as condições também para que essas pessoas andem com as suas próprias pernas, e essa é a riqueza desses projetos.
E aí eu acho que a gente entra num assunto que é justamente o que eu queria abordar com vocês agora, quando você fala assim, é uma questão de acesso, né? Então, você dá o acesso. É quando a gente pode, assim, se fosse um filme, a gente poderia dizer que a mobilidade social começa a acontecer, se fosse uma linha do tempo, quando você abre o acesso. Você abre
vai
a porta,
destravando portas, né? Você vai abrindo.
É quando ela começa a acontecer, né? O desafio, mas eu imagino que o desafio seguinte é como tornar essa mobilidade sustentável. Como garantir, porque é o que a gente falou lá atrás, poxa, quando
que
chegou
volta,
uma,
né,
pandemia, as pessoas perderam as casas, quer dizer, uma vulnerabilidade tão grande que quem tinha casa perdeu a casa. Então, como garantir que pessoas que tenham conhecimento, mas venham de situações vulneráveis, não voltem para trás, né? No sentido de não percam qualidade de vida, não percam os acessos que eles conseguiram. Como é que vocês... Qual que é o desafio? Eu imagino que esse é um desafio muito grande.
Né? Eu não sei se tem garantia. Porque nós estamos falando de uma coisa tão dependente. Vamos lá.
Tem coisas que não dá para controlar.
É, é que assim, eu acho que o ponto aqui deveria ser o seguinte. É aquilo que a gente estava falando no começo do alcance, né? Qual é o alcance e a responsabilidade da ação de uma empresa, pela empresa ou por sua fundação, para lidar com um determinado tema, né? Então, assim... Quem poderia saber que viria a pandemia? Né?
Uhum.
Então, assim, quem poderia saber que tantas pessoas perderiam o seu trabalho? Então, assim, tem dados de contexto, e que a gente também falou aqui que o mundo está complexo, né? Do ponto de vista ambiental, enfim, coisas que a gente achava que não ia mais ver, fome, guerra, essas coisas, que eu acho que não sei se tem garantias. Mas, de toda forma, volta no outro tema. Tem que ter a costura com o poder público, que você tem que mudar políticas públicas, né? Essas quebras de obstáculo, a porta tem que abrir, mas ela não pode fechar, entendeu? De novo. Então, eu acho que tem, de novo, a atuação em conjunto desses três atores.
Sociedade empresa, civil, governo.
Sociedade civil e governo. E no caso específico da sociedade civil, já puxando a brasa para a minha sardinha do terceiro setor, é investir em projetos, porque vamos lembrar aqui que a fundação é uma patrocinadora, apoiadora de projetos, né? A fundação não entrega a sua missão sem apoiar projetos da sociedade civil.
Uhum.
É entender que eu acho que é um desafio para o setor, e aí eu posso falar talvez mais para frente da filantropia, quer dizer, qual é esse capital investido nesses projetos tem que ser de longo prazo.
Uhum. Uhum.
E podem ser de risco. Quer dizer, o capital filantrópico, o dinheiro que vem de uma fundação ou de uma empresa que vai investir nesse tipo de projeto, ele se permite assumir um pouco mais de risco. Porque esses projetos, eles são experimentais.
Uhum.
Mas, porque o tema é mobilidade social, não pode ser um dinheiro de curto prazo. Então, acho que esses... Resumindo, se eu fosse tentar entender, garantia não tem. Mas tem um jeito diferente de fazer que permite que essas soluções sejam mais duradouras. Entendi. Não há garantia de que elas não vão voltar para trás, porque tem coisas que a gente não controla. Mas, assim, esse dinheiro pode ser mais de risco, porque ele não pressupõe que haverá retorno financeiro, porque essa é a lógica de um capital filantrópico, certo? Filantropia é isso.
Uhum.
E tem que entender que o prazo é mais longo, entendeu? Então, acho que são pré-condições para que isso... Enfim, não sei o que você acha, mas eu acho que é um pouco nesse lugar, assim.
E eu adicionaria que... Ao mesmo tempo que a gente precisa dessa mudança, né, de entender que o investimento não pode ser só a curto prazo, como brasileiros, a gente precisa também aprender a lidar com o longo prazo.
Ah,
né? Então, a gente vive num país tão instável que a gente não pensa em médio e longo prazo. Né? A gente, como banco, né, Volkswagen Financial Services, a gente faz parte da Febraban. A Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, recentemente divulgou o estudo anual que eles realizam de saúde financeira, né, dos brasileiros, e mais de 50% dos entrevistados apontaram que estão há mais de um ano no sufoco financeiro, né? Então, a gente não tem o hábito, a cultura, o costume, desde pequeno, de aprender sobre isso e de se preparar, né? Assim, compartilhando um caso pessoal, né, de uma amiga que já planejou uma viagem, já fez a reserva, porque o hotel para onde vai termina rápido, para 2025.
Jesus.
E eu falei, gente, como que os estrangeiros, eles têm esse pensamento, né? Porque a gente no Brasil, nunca que você está pensando numa viagem que você vai fazer para 2025, já com a hospedagem paga. Entendeu? Assim,
mas essa amiga
consegue.
É estrangeira?
É. Ah. E por que, que consegue? Porque vive em países, beleza, que tem uma realidade totalmente diferente, mais estáveis, e que consegue ter um pouco desse pensamento, uhum. né? Então, eu fico pensando em como que a gente vai conseguir trazer... É, a gente já tem conseguido, né, startar os projetos e fazer os projetos, mas também ir trazendo essa competência dessa gestão de uma forma internalizada, né? E ao passo que eu não consigo prever uma pandemia, mas de tal forma eu tenho uma competência interna onde eu consegui criar uma reserva, né? Eu consegui criar alguma coisa que passa por uma série de hábitos, né? Eu lembro que uma vez a gente estava lidando, né, com pessoas no início de carreira, né, jovem aprendiz e estagiários, não no contexto de Volkswagen, mas em outras empresas, e compartilhando com alguns colegas, né, que são gestores também, o tanto que a gente tem, né, a população tem um hábito alimentar, por exemplo, de ir para um refrigerante e compra um salgado todos os dias. E a gente sabe que hoje um refrigerante e um salgado fica pelo menos uns 10 reais, né? Uhum. E eu lembro de um amigo gestor comentando que essa pessoa jovem sempre falava que estava sem dinheiro e pediu ajuda para ele, uhum. né, de como que ela poderia se organizar. E a primeira coisa que ele falou para ela foi assim... Primeiro, deixar de comprar todos os dias esse refrigerante e esse salgado, né? Então, como que a gente trabalha com esse equilíbrio, né? Não é que nunca você vai fazer isso, mas como que você começa a trazer um pouco de planejamento, e a gente não ensina isso para as crianças, a gente não ensina isso para as jovens, muitas vezes a gente vai aprender competência de gestão financeira pós-30, né? Uhum. E isso, de fato, emperra, né, a alavancagem do país como um todo, né? É como que a gente começa, aqui no Brasil a gente tem muito ainda isso, né? Como que a gente muda para um pensamento baseado em prosperidade e não escassez, né? A gente ainda toma muita difícil. Decisão inconsciente e irracional baseado em escassez. Isso está presente no nosso dia a dia, seja em qualquer empresa, pode ser governo, sociedade civil, setor privado, pode ser você dentro da sua família. A gente ainda toma muitas decisões profissionais e pessoais baseadas na escassez. A gente ainda não conseguiu, como brasileiro, virar essa chave, né? Como que eu posso estar em outro patamar para além da escassez e pensar que sim, né? É possível. E aí sim eu começo a parar de pensar só no curto prazo, né? O que, que eu vou comer amanhã, no que eu tenho que comprar na semana que vem.
Eu acho, né? Que as organizações sociais, né? Que são milhares, espalhadas pelo Brasil, tem um pouco essa lógica também, né? A lógica da sobrevivência.
Você sobrevive.
Mas isso então, quando você apoia um projeto, acho que ela trouxe um outro aspecto. Não só, né, esse recurso ser aplicado com potencial de risco permitido, de longo prazo, mas fortalecendo a gestão e planejamento. Eu acho que isso é uma coisa que também muitas organizações precisam. E tem muito pouco recurso financeiro quando você olha as possibilidades de captação de recursos para organizações na sociedade civil. Muito pouco desse recurso é possível de ser aplicado em gestão.
Em gestão, vai para a causa,
infraestrutura,
né?
Porque todo mundo quer ver ali, mas quanto que vai para o menino lá na ponta? Quanto que vai para a família?
Né? Ver os números.
Aí entra aquela coisa do impacto. Poxa, medida do impacto social, como é que você mede o impacto social? Aí você fala, poxa, como é que você consegue entregar a qualidade necessária de um projeto, qual seja a finalidade desse projeto, se você não tem as capacidades básicas de sustentação disso na ponta? Isso quem que financia? Quem que apoia? É muito difícil conseguir esse tipo de recurso, entendeu? Hoje em dia tem uma ferramenta mais moderna aí no mercado, você que é da área de financial services, que são os fundos patrimoniais, uhum. né? Depois que o museu pegou fogo, né, a lei destravou, uhum. E a gente tem hoje em dia um número razoável de institutos, fundações, tem uma movimentação crescente para a criação de fundos patrimoniais, né? Esses fundos patrimoniais são esses fundos de recursos financeiros que dão lastro para organizações ou para fundações, enfim, um modelo que tem nos Estados Unidos, né? Tem as Alumni Foundations e tem fundos gigantescos.
Você poderia explicar um pouquinho melhor como funciona a lógica do fundo patrimonial para quem não...
O fundo patrimonial, a Petrina pode complementar melhor que eu, que eu venho da área de finanças, enfim. Ah, o fundo patrimonial é uma possibilidade, ele não é um fundo financeiro, né? É como se eu tivesse uma poupança que eu não posso mexer nela nunca. E aí a possibilidade é você trabalhar somente com a receita financeira. Uhum. Então você mantém o principal preservado.
Ou seja, você dá a tal da estabilidade.
E você tem uma garantia de uma receita financeira mínima,
uhum,
para você garantir a sustentação e a perenidade de uma determinada organização. Não vou entrar no mérito de qual seja. Inclusive, a própria fundação, né, tem
o seu próprio fundo,
o fundo patrimonial.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que começou agora, né, no Brasil. Acho que é um pouco resultado dessa cultura, de começar a pensar um pouquinho mais de longo prazo. Eu não vou mais estar aqui, mas quem sabe o próximo que virá, a próxima gestão.
E quando,
enfim,
não for eu
é
a financiar
legal.
Seu projeto, você consegue andar, né? Você,
exatamente.
Você consegue continuar andando.
Você evita conflito de interesse na escolha desses projetos,
exato,
né? Porque essa organização, eu ia citar justamente esse exemplo da Fundação Grupo Volkswagen, né? Esse termo também é conhecido fora como endowment,
uhum,
né? E aqui no Brasil tá crescendo aos pouquinhos, e quando eu soube que a fundação já operava nesse modelo,
isso
a gente
é demais.
Conquista, né?
É
porque, assim,
importante.
Isso é muito raro ainda no Brasil, e é onde, de fato, você mantém a sustentabilidade, você consegue manter a autonomia para quais projetos você,
exato,
vai atuar. Você não depende, né, da pauta de determinada marca ou parceiro,
exato,
né?
E nem diretamente da situação financeira.
Exato.
Não depende da oscilação.
Exatamente. Porque
tá...
tem uma outra fonte muito grande de recursos para o terceiro setor, que são os recursos incentivados, né?
Uhum.
O uso das leis de incentivo, que são várias.
Uhum.
Mas elas variam, né?
Uhum.
Tem a própria dentro das empresas do grupo ou em outros grupos empresariais, tem empresas que têm recurso num determinado ano, no outro ano não tem.
Não tem, exatamente.
Então, quando você ancora toda a sua estratégia filantrópica, né, de investimento em projetos sociais, de parceria com o governo, com organizações sociais, e você tem a sua disponibilidade financeira que oscila drasticamente, como é que você consegue endereçar isso que a gente está falando?
Uhum.
Que precisa ser de longo prazo, que você precisa investir numa coisa que dê
consistência,
no invisível,
na
gestão. Como
você
que você chega para uma organização,
né,
e fala para ela, ó, tem esse, o ano que vem tem mais, tá? Sabe, assim, você cria uma insegurança, né, de continuidade.
Sim.
E o que nós estamos falando aqui de temas que a gente está carregando há décadas, né, enfim. E o problema vem carregado há décadas, então a gente tem décadas também para resolver, mas, enfim... Precisa consistência, né?
Precisa de previsibilidade, né?
Precisa. E eu acho que essa lógica de você não olhar a escassez e olhar mesmo a disponibilidade, a potência das comunidades, a possibilidade desse trabalho articulado, acho que é... Bom, pessoalmente é o que me encanta trabalhar nesse, uhum, setor, né? Enfim, acho que a Petrina também, porque tá... Mesmo dentro de um grupo empresarial, né, tá tentando, e é uma pauta complexa, né, essa pauta do ESG dentro das empresas.
É,
né,
isso é bastante complexo.
É.
Aliás, falando em Petrina, queria te perguntar uma coisa, Petrina, diretamente para você. De que maneira essas iniciativas que a gente falou anteriormente, que são o Projeto Costurando o Futuro, a Carretas do Conhecimento e o Code School, como é que eles se encaixam dentro da agenda ESG da Volkswagen Financial Services?
Perfeito. É um pouquinho que a gente estava falando desse exercício, né, da estratégia ESG, e apesar de ter esse nome, né, que a gente fala, nós que somos do setor da sustentabilidade, cada hora é um novo nome, né, e uma sopa de letrinha diferente, né, ESG, ODS, sustentabilidade. Então, a gente cuida para olhar para isso de uma maneira mais holística possível, entendendo que, mesmo a gente sendo uma empresa de mobilidade, o meu desafio, ele está muito mais do que o ambiental, né? O ambiental, ele é muito material, ele é muito importante, né? Porque eu estou falando que eu financio carro e alugo carros também. A gente tem uma empresa que tem o braço, né, de locação, mas o meu desafio social de governança, ele é gigantesco também, né? Então, desde o ano passado, a gente tem uma estratégia, né, ESG e de sustentabilidade já estruturada, com um comitê também envolvendo todas as áreas. E uma das premissas, das três principais premissas que a gente tem de eixo de atuação no social, primeiro, é como que eu espelho a realidade da representatividade do Brasil para dentro de casa, e isso a gente faz por dois meios principais, aliás, três, que é focando nos processos afirmativos para pessoas, né, pretas e pardas, né, autodeclaradas. Então, a gente tem crescido, a gente tem um programa que chama Representa, que foca muito nisso. É uma coisa que impressiona, né? A gente avançou muito também, e hoje a gente já conseguiu chegar em 40% dos cargos de liderança formado por mulheres, principalmente estando numa empresa de matriz alemã, a gente sabe o tanto que isso é desafiador. E o outro principal tema também é fortalecer os laços com os projetos sociais, né? Então, a gente tem uma grande parceria com a Fundação Grupo Volkswagen e com a Gerando Falcões, por exemplo, que só nesse projeto a gente consegue gerar um impacto positivo direto para mais de 250 famílias em um território próximo ali do banco também, que a gente acompanha diretamente e faz todas as atividades de voluntariado corporativo integrado com isso também. Então, é de fato, primeiro, dar nome, colocar as metas, né? Eu estou com um chapéu de setor privado agora, né? Então, a gente tem que falar essa mesma linguagem, quais são as metas, isso tem que estar... Né, nas metas de todas as áreas, isso tem que ter um plano de ação bastante estruturado, então a gente tem feito isso e, de fato, garantindo o orçamento. Né? Esses dias a gente conversava sobre isso também. Né? Se não tem linha de orçamento, né, a gente dentro de casa chama de PR, né, que é esse planejamento contínuo, não vai acontecer. Né? Então, no setor privado, a gente precisa direcionar a gestão, exatamente. A gente tem feito por meio dessas ações, e direcionando o recurso também, né? Que essa é uma principal potência.
E Melissa, essa última é para você. Tá. A gente falou até agora sobre os desafios da mobilidade social no Brasil, sobre a atuação da Fundação Grupo Volkswagen nesse cenário. Como você diria que a mobilidade social... A gente já falou isso de uma maneira geral, mas se você puder resumir, como é que a mobilidade social é trabalhada pelo terceiro setor em geral. E eu pergunto isso porque, assim, a gente sabe que, às vezes, as necessidades na ponta, elas são tão urgentes, é a tal da escassez, né? São tão urgentes que fica difícil implementar iniciativas a longo prazo. Então, de que maneira que o terceiro setor lida com essa urgência mais primária, a fome, né? Ou como chegar lá na ponta? Esse é um problema também para o terceiro setor, né? Às vezes ele se concentra muito, contraditoriamente, ele se concentra muito nas regiões mais ricas do país e é difícil ele chegar, às vezes, nas regiões que mais precisam. Como é que você acha que o terceiro setor lida com esse desafio? De fato, fazer essas pessoas se moverem socialmente num cenário tão complexo?
Eu acho que o terceiro setor, acho que o primeiro ponto aqui, a primeira ressalva, deve ser dar clareza para quem está nos ouvindo aqui, que o terceiro setor não é uniforme, né? E que existem muitas organizações com missões diferentes dentro desse chamado terceiro setor. Então, eu acho que primeiro... reconhecer essa diferença, que tem desde organizações comunitárias, que estão bem na ponta, né, que tem um nome até grassroots organizations, né, grassroots development, é esse desenvolvimento mesmo lá bem da pontinha, que fazem atendimento direto, esse é um tipo de organização. Então, outro tipo de organização é uma organização que constrói capacidades do setor. Então, milhões de organizações que a gente chama de intermediárias, né, que produzem conhecimento, que sistematizam conhecimento, que são especialistas em avaliação de impacto, que são especialistas nas áreas fim, por exemplo. Tem organização que é especializada em educação, tem outro tipo de organização que é especializada em educação infantil. Então, acho que o primeiro andar é a gente reconhecer que, mesmo dentro do reconhecido terceiro setor, tem milhões de... Tem organizações, por exemplo, que só fazem advocacy.
Uhum.
É, só existem...
Explica um pouquinho o conceito
pra de criar, advocacy. Só existe para criar... para que aquele tema específico, seja um tema ambiental, seja um tema social, enfim, não interessa, ganhe corpo.
Seja discutido.
Na agenda pública, uhum. né? E que apareça. Então, uhum. são geralmente organizações que fazem muito barulho
uhum.
Na defesa de uma determinada pauta. Então, existe lugar para todos, né? Existem organizações como a Fundação Grupo Volkswagen também podem ser consideradas, embora ligadas a um grupo empresarial, elas também fazem parte desse ecossistema, que são as organizações financiadoras, são grant makers, né? Elas apoiam projetos sociais. Então, acho que, assim, de maneira geral, no Brasil, o terceiro setor evoluiu muito desde quando eu comecei a trabalhar, né? Então, acho que é muito difícil falar do terceiro setor como um todo, uhum. porque tem muitos atores. Mas eu acho que a pauta da mobilidade social, ela é endereçada por algumas dessas organizações. Porque eu acho que essa questão da mobilidade social, ela é, como a gente já conversou aqui, ela é fundamental para a autonomia do indivíduo, da sua família. Então, assim, mesmo que uma organização trabalhe ali com educação infantil, ela de alguma forma está impactando. Uhum. Agora, obviamente, existem aquelas que trabalham focado nisso, né? Uhum. E que vão fazer esse recorte específico de trabalhar com a mobilidade social. Mobilidade social sempre foi uma pauta do terceiro setor, né?
Ela é transversal,
ou trabalhada mais diretamente, quando você uhum. trabalha em empregabilidade, enfim, inserção no mundo do trabalho, mas também de uma maneira transversal, uhum. quando você trabalha esses outros temas, que são esses temas que a gente já falou aqui um pouco, que são... atuam em conjunto, né? Que não é só a renda que a gente falou. Então, todo tema, por exemplo, toda organização, por exemplo, de advocacy que trabalha para garantir acesso, também, de certa forma, não de maneira direta, mas de maneira indireta, trabalha e atua com a questão da mobilidade social. Então, acho que... E eu acho que, para encerrar... o que é fundamental do terceiro setor é essa disponibilidade, né, de trabalhar em conjunto e de transformar esse recurso que é disponibilizado por organizações como a Fundação em projetos que são consistentes, entendeu? Então, mas é um grande desafio, né, no fim das contas, não é uma coisa fácil. Nós estamos nessa trilha aí faz muito tempo. E eu acho que o papel da Fundação Grupo Volkswagen é bastante inovador nesse aspecto, porque a mobilidade social é um tema bastante complexo, né?
Uhum.
Seria muito mais... A Fundação estaria muito mais numa zona de conforto se resolvesse trabalhar com esses temas que são mais de curto prazo, mais imediatistas, que eles são mais fáceis de você gerar visibilidade. Então, uhum. eu acho que é um movimento bastante... importante, né, de posicionamento da Fundação Grupo Volkswagen de trabalhar com esse tema. E o terceiro setor só tem a ganhar, entendeu? Acho que um ator como esse levantando essa bandeira, eu acho super, super, super importante. Enfim.
Como a gente conversou, se não houver o envolvimento de todo mundo, a gente não anda para frente, não acende, né? Então, é uma pauta que a gente acho que é fundamental aqui nessa conversa. Um dos caldos mais importantes é entender isso. Não é só a iniciativa privada, não é só o governo, não é só a sociedade civil, mas todo mundo fazendo junto. Né?
Exato.
Para uma pauta que é transversal, de fato, né?
E com consistência, né? Que a gente falou aqui, com essa visão de um pouco mais médio e longo prazo.
Com resultado.
Focando em resultado, em meta, sabe? Assim, parece simples tudo isso?
Não, isso não.
Né?
Acho
não
que nem parece simples,
acho que
né?
A gente embalou bem, assim, e trouxe esses aspectos. A hora de arregaçar a manga, né? E fazer isso acontecer. Mas como a Petrina disse, tem que ter a estratégia muito clara, né? Onde que a gente quer chegar.
Eu acho que um ponto também que a gente conversou, né, Melissa, assim, o primeiro deles, né, a gente sabe como fazer, Porque se o mundo chegou no desenvolvimento que ele chegou, é porque a gente sabe fazer coisas difíceis. A gente é muito competente em fazer coisas difíceis acontecerem.
Exato.
Então, de fato, é ter essa vontade direcionada, né? Eu acho que o segundo ponto que a gente comentou muito também é, não são nós e eles, né?
Não.
Quando a gente fala de como que a gente vai atuar, eu estou falando dos nossos futuros colaboradores, eu estou falando de futuros clientes e consumidores.
Exatamente.
A gente está falando de futuros professores, a gente está falando de futuros líderes, né? Quando eu falo de mobilidade social, não é o outro, né? Eu estou falando da próxima pessoa que vai estar sentada no meu papel de gerente executivo e de SG sustentabilidade dentro de um banco, né? Então, é como que a gente aproxima esse discurso também, né? Porque parece que são tão longe dessas pessoas, e essas pessoas, elas fazem parte do nosso ecossistema de negócio, de parcerias, de produtos e serviços, né? Da parte da nossa vizinhança, não está distante, né, Lenice?
Acho que essa é que é a riqueza, né? Porque a sustentabilidade ficava, quando chamava sustentabilidade, né, toda essa pauta, não só o terceiro setor, mas a sustentabilidade, ela estava mais distante, né? Eu acho que essa transformação do ESG e a absorção disso para dentro das empresas, das companhias, deu uma reviravolta, assim, né? Eu acho que isso a gente só tem a ganhar, né? Eu, que estou muitos anos no terceiro setor, vejo essa movimentação. Antes era assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? Agora a pergunta é, como que eu faço? Sabe, assim, o porquê, a fase do porquê já, eu acho que já
passou. Se traz para a estratégia,
não
do
é?
Negócio,
você concorda?
Né?
Concordo. Tem uma frase da Denise Rios que eu gosto bastante, né? Uma das pioneiras de sustentabilidade aqui no Brasil, que ela fala, não, quando me perguntam de ESG ou sustentabilidade, isso não é moda mais. Fala, mas essa moda vai passar quando? Ela fala, não é moda mais.
Acabou.
Agora é business as usual mesmo, né?
Exatamente. Então, é a estratégia do negócio
é
em si, acho que essa é a diferença.
Não dá,
né?
Não dá mais para você ignorar esse tipo de coisa.
Não é mais,
né?
O pessoal da sustentabilidade como era tratado, né? Um pouco assim, aquele
departamento. Aquele
pessoal
lá.
Não, é o seu negócio, a estratégia do seu negócio, como o seu negócio vai atuar, existir, né?
Tinha um cara que falava, né? Que era a side salad, né? Nunca foi o main course. Agora passa a ser. Então não é mais aquela saladinha ali que vem adicional, o prato principal não levava em consideração os temas, né? Do ESG. Agora tá lá, no prato principal, entendeu? Tá. E tem que ser endereçado, né? Então, assim, eu acho que a gente só ganha, né? Não é um trabalho simples, né? Porque tem muita mudança de paradigma, tem muita habilidade de trabalhar com parceiro, tem muita visão de longo prazo, tem investimento em infraestrutura institucional, mas, assim, olhando do ponto positivo, né? Com essa lógica não da escassez, mas da abundância, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Tem que fazer agora.
Agora é só cortar, né? É só não. Precisa começar a cortar.
Só fazer.
Enfim. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Adorei a conversa. É o nosso último videocast do ano. Então, torna mais especial ainda. Muito obrigada pela presença, pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado, né? Porque isso é compartilhar. E assim, a gente encerra o último Vida em Movimento do ano. Esperamos que o programa tenha ajudado vocês a entenderem melhor sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e sobre a atuação da Fundação Grupo Volkswagen no tema mobilidade social. Um abraço e bom final de ano para todos. O videocast Vida em Movimento é uma realização da Fundação Grupo Volkswagen, roteiro e pesquisa Fundação Grupo Volkswagen e RPT-Com, apresentação eu, Ludmila Vilar, gravado no estúdio Under Control Filmes, editado e finalizado por Gupe Comunicações.